Remei pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias da Amazônia apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e dos nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Ar quente vai subir, ar frio vai descer, vapor que vem do mar, geleiras vão derreter, o vento vai soprar, tudo pode acontecer, as nuvens vão se condensar e depois vão dissolver.
Nessa sintonia de ritmos sobre o clima que nós já desembarcamos para mais uma imersão pelos rios e territórios amazônicos. E na nossa viagem no Caminhos da Amazônia, sempre te levamos para os diversos cantos desse Brasil sem sair do lugar. Então, estás esperando o quê? Aumente o volume e simbora!
O vento vai soprar, tudo pode acontecer, as nuvens vão se...
Chegou agora por aqui? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia, um programa que te leva para navegar por diversos temas relacionados à proteção ambiental, à cultura dos povos e o cuidado com a casa comum. Por isso, eu, Joelma Viana, e a equipe da Rede de Notícias da Amazônia já preparamos uma temática muito interessante para que juntos possamos refletir sobre a manutenção da floresta e seus povos. E o assunto de hoje tem tudo a ver com essa canção que estamos escutando. Sobe o som aí!
Chove, sai! Chuva molha, molha bem. Chuva, chuva, chuva molha, molha cai. Chuva chove, chove sai. Chuva molha, molha bem. Chuva, chuva.
Não é de hoje que eventos climáticos extremos como secas, enchentes, ondas de calor tem se intensificado no mundo. O aquecimento do planeta, causado pelo acúmulo de gases superaquecedores, gera uma série de efeitos que desestabilizam a forma como os ecossistemas coexistem, o que provoca diferentes tipos de extremos. Porém, o alerta maior está para o Super El Niño, que tem ganhado força e já coloca autoridades e especialistas em alerta para os próximos meses. E essa será a nossa temática de hoje, os possíveis impactos do El Niño nas populações da Amazônia. De início, é preciso entender o que é esse evento climático e de que forma é monitorado e quais as previsões. Por isso, a Jéssica Santos foi em busca dessas respostas, com uma pessoa que entende muito bem do assunto. Vamos conferir? Olá, Jéssica!
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá você, ouvinte. Por aqui no Caminhos da Amazônia, recebemos Lucas Vaz Pérez, professor doutor do curso de Ciências Atmosféricas na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, que vai compartilhar conosco mais sobre esse assunto relacionado ao evento climático El Niño. Professor, seja muito bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Inicialmente, explique aos nossos ouvintes como se caracteriza o El Niño.
Bom, o El Niño, então, ele é um efeito acoplado oceano-atmosfera. Então, o oceano, em função da redução dos ventos alísios, ele acaba aquecendo a parte central do Oceano Pacífico. Isso impede com que a chegada da massa de água fria venha da Antártica e chegue na costa do Peru, aquecendo aquela região central do Oceano Pacífico. Isso faz com que haja um deslocamento da célula de Walker, aí já na parte atmosférica, né? A parte oceânica é o aquecimento do oceano, e a parte atmosférica, então, é que muda a região de ascensão das massas de ar. Então, onde ela estaria ascendendo sobre a costa da Austrália e descendo na costa do Peru, isso se desloca, ela passa a ascender no centro do oceano e a descender sobre o interior da Amazônia e o Nordeste brasileiro. Então, quando o ar desce, ele inibe a formação de nebulosidade. Então, isso faz com que a nossa região, ela tenha uma seca além do normal. Então, a gente sabe, né, em função da climatologia, no período agora, a partir de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, ele é o período mais seco do ano, né? E o El Niño, ele faz com que isso seja mais seco que o normal, né? Então, quanto mais quente for as águas do Pacífico, maior é essa descendência do ar aqui na nossa região e menos chuva ele irá produzir.
Quais tecnologias e métodos são usados para prever a ocorrência do El Niño?
As estações meteorológicas, né, as medidas atmosféricas, as medidas de temperatura da superfície do oceano, tudo isso tem uma rede global de monitoramento, onde aqui na região de Santarém, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele possui uma estação meteorológica convencional em Belterra e uma estação automática dentro do 8º Batalhão de Engenharia de Construção. Então, isso vai para a rede mundial. Afora isso, nós temos também pesquisas que produzem mais dados atmosféricos e ambientais, como aqui na UFOPA, no Observatório Atmosférico da Amazônia, né, na Fazenda da UFOPA, onde a gente faz medidas desde a superfície, né, até níveis superiores da atmosfera em 250 km de altura, onde as mudanças climáticas, né, podem impactar não só essa altura onde nós vivemos próximo à superfície, mas outras camadas que influenciam nas telecomunicações, posicionamento GPS, e tudo isso vem sendo estudado ao mesmo tempo aqui na nossa região.
Professor, que setores da economia, agricultura, pesca, energia, sofrem mais com os impactos do El Niño?
A redução das chuvas na região amazônica, ela tem um impacto primário, assim, que é secando a vegetação. A partir do momento que tu seca a vegetação, ela é mais suscetível a incêndios, a fogo. Tendo mais fogo, a gente vai sentir mais o efeito da fumaça. Então, já tentar conscientizar a população para que não, a mesmo aquele foguinho na vegetação, né, que ele varreu ali, aquilo pode se alastrar, porque as vegetações vão estar muito seca. Então, se a gente puder evitar de passar fogo na vegetação, seria um passo muito grande para a própria qualidade do ar. Se tem menos chuva, as pescas são reduzidas, né? Tu tem menos água, menos peixes vai se reproduzir, a questão do turismo também pode ser impactada, e todos os setores econômicos, como a agricultura, né, com a redução das precipitações, e não só a redução da precipitação, mas como ele vai tardar a iniciar o próximo período chuvoso, né? Então, o próximo período chuvoso que está previsto sempre para iniciar em torno de novembro, ali a partir do finados, né, isso que a gente sempre fala aqui na região, isso pode acontecer para o final de dezembro, para janeiro ou até fevereiro, dependendo da intensidade com que essa água vai se aquecer no Oceano Pacífico. Se ela ficar persistente, quente, por muito tempo, as chuvas vão tender a ter um atraso na sua vinda no próximo estação chuvosa.
E para a gente finalizar sua participação, quais medidas de enfrentamento precisam ser efetivadas para evitar ou minimizar os impactos do El Niño, principalmente às pessoas mais vulneráveis?
A questão das políticas públicas, né, é um assunto bem, bem delicado, onde principalmente a questão, os mais impactados vão ser as populações mais pobres, né? Então os ribeirinhos, as populações da periferia das cidades, né, onde vão ter menos acesso ao conforto, por uma questão de conforto térmico, a temperatura vai aumentar, então o conforto vai ser prejudicado. Então a questão das políticas públicas com relação levar água a quem está mais atingido, ter mais leitos em hospitais em função das queimadas que vão ser maiores, né? Tu incentivar o pescador e ter o pagamento desse, como se fosse um recesso para a pesca, também poder assessorar essas comunidades que vão ser prejudicadas. Na agricultura familiar, quem depende da sua produção familiar, como é que o governo pode se auxiliar nesse momento de crise climática?
Muito obrigada, Lucas Vaz Pérez, professor doutor do curso de Ciências Atmosféricas da UFOPA, por todos esses esclarecimentos importantíssimos para os nossos ouvintes. Jéssica Santos, para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Porque parado não há mudanças.
Muito obrigada, Jéssica Santos, e também ao professor e doutor Lucas Vaz Pérez pelos esclarecimentos sobre esse assunto. Como bem pontuado pelo entrevistado, a pesca e a agricultura familiar serão alguns segmentos afetados. Por isso, são necessárias medidas efetivas para evitar os danos, principalmente às populações mais vulneráveis. E no próximo bloco, vamos acompanhar como alguns estados da Amazônia já estão vivenciando essa situação e que possíveis ações já podem ser planejadas. Se eu fosse você, não desligava o rádio, não. É bem rapidinho, já estamos de volta.
Não deixe o meu rio secar, agonizar e morrer. O que será deste mundo se o rio e a mata desaparecer? Não, eu não vou devastar, meu filho precisa crescer. A vida depende da vida pra sobreviver. A vida depende da vida pra sobreviver. Cadê pau pra canoa? Não tem. Nem madeira pro meu tapiri. A paco, tatu e a cutia fugiram daqui. Cadê pau pra canoa? Não tem. Nem madeira pro meu tapiri. A paco, tatu e a cutia fugiram daqui. Tem fumaça no ar, tá queimando meu chão. É preciso parar com tanta destruição. O homem perdeu o juízo, mas não a razão. O homem perdeu o juízo, mas não a razão. Cadê peixe na mesa? Não tem. Nem farinha pro meu curumim. A vida defendo com a vida e não saio daqui. Cadê peixe na mesa? Não tem. Nem farinha pro meu curumim. A vida defendo com a vida e não saio daqui.
A RNA está apresentando Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, em defesa da nossa casa comum.
Rede de Notícias da Amazônia. Uma aliança com lutadores sociais em defesa do ser humano e da mãe natureza. Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Olha, parente, escute o que eu vou lhe dizer. Sem água na terra não dá pra viver. Quem disse que o rio ia secar, a boca, o furo, o atalho fechar? O imaginável hoje bate na porta e assusta. Quem disse que o barco não ia passar, na terra, na lama iria encalhar? E eu agora, isolado, espantado, sem acreditar. A cobra grande agoniza no sol escaldante, e o curumim caminha há mais de uma hora em busca de água. A fumaça acinzenta o céu, e a única fonte de água são as lágrimas.
Eu não disse que era bem rapidinho? Nós já estamos de volta no Caminhos da Amazônia ao som do Boi Caprichoso, Amazônia de Pé. Uma canção que nos faz refletir o que muitas populações já estão vivenciando com a crise climática e o evento climático El Niño. A música também nos faz refletir sobre a esperança dos povos, a coragem e a persistência em manter a floresta em pé. E é por isso que nós estamos aqui, para te manter informado sobre todas essas temáticas. Então aumente o volume e se embora em busca de mais conhecimento.
Macuricanã, torrentes das novas consciências. Caprichoso, ao som da toada, faz a retomada pra água correr. Lá vem a chuva, quero ficar.
grande e molha o chão. Lá vem a chuva, quero ficar de bubuia. E vem banhando o beiradão, cheia, grande e molha o chão. Toca o tambor pro meu boi caprichoso.
No programa de hoje, estamos falando sobre o El Niño e os impactos na Amazônia. No primeiro bloco, o professor Dr. Lucas Vaz explicou sobre efeitos e quais tecnologias e métodos são usados para prever a ocorrência de eventos climáticos. Agora vamos desembarcar em alguns estados da Amazônia Legal para entender como tem sido visualizado esse cenário. Primeiro, vamos ao estado do Pará, que decretou alerta climático preventivo diante de projeções do El Niño. Para além das atuações governamentais, a sociedade civil também mobiliza ações emergenciais de apoio às aldeias e comunidades do Tapajós. Quem compartilha essas informações é a Daniela Pantoja.
Caminhos da Amazônia.
Na Amazônia, com o período de estiagem, que é a redução de chuvas, que inicia geralmente no mês de julho em alguns estados na região norte, entre eles Amazonas, Acre e Pará, e se estende até novembro, um eventual El Niño, essa condição climatológica e hidrológica, se agrava ainda mais ao ponto de deixar a população sofrendo os efeitos destes eventos, como altas temperaturas e níveis dos rios abaixo da média. E por conta desses riscos, o governo do estado do Pará declarou situação de alerta climático e ambiental em todo o estado, diante das projeções meteorológicas associadas ao fenômeno El Niño. Ana Carolina, procuradora-geral do Estado do Pará, relata que a medida adotada em caráter preventivo se baseia em um conjunto de evidências escolhidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a SEMAS.
O Estado adotou essa medida em caráter preventivo diante de um conjunto de evidências colhidas pela SEMAS por meio de nota técnica, meteorológicas, hidrológicas, ambientais, socioeconômicas, evidências que elas indicam um risco elevado de agravamento de condições climáticas nesse segundo semestre de 2026 e no início de 2027 associados ao El Niño. Nessa nota técnica da SEMAS, ela demonstra que o El Niño aqui no Pará, como já aconteceu em anos anteriores, ele pode significar situações como chuva abaixo da média, elevação de temperatura, redução da umidade relativa do ar, diminuição da vazão de rios, além de, claro, repercussão na própria segurança hídrica e alimentar.
Essa situação de alerta climático e ambiental serve como um instrumento administrativo preventivo da política ambiental e climática estadual. É uma ação preventiva para que esses efeitos não impactem tanto as populações, como reforça a Ana Carolina.
É o Estado que está se antecipando diante de riscos climáticos previsíveis, respaldando a execução articulada de ações entre estruturas estaduais já existentes, que têm competência para a mitigação desses riscos, coordenado pela SEMAS, mas que envolvem outras estruturas já existentes, como o Comitê Integrado de Resposta à Estiagem, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militares, todos envolvidos nessa atuação preventiva para mitigar danos possíveis decorrentes do El Niño.
A atuação dos governos deve ser primordial diante da crise climática vivenciada nos territórios. Por outro lado, as organizações da sociedade civil de Santarém também se uniram para discutir medidas de enfrentamento aos possíveis impactos de mais um El Niño na região, principalmente aos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, como as comunidades e aldeias de áreas remotas do Tapajós. Nesse comitê integra representantes do Projeto Saúde e Alegria, o PSA, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, o STR, a Federação dos Quilombolas de Santarém, a Fox, Sapopema, IPAM, WWF Brasil, Brigada de Alter do Chão e outras organizações atuantes na região do Tapajós. Caetano Scanavino, coordenador-geral do PSA, relata sobre o retorno desse diálogo com um coletivo de organizações e instituições mobilizado durante a pandemia e retomado nas grandes secas de 2023 e 2024.
A gente está remobilizando aquele coletivo de organizações e movimentos sociais da região do Baixo Amazonas, do Tapajós, para poder estar somando esforços, unindo forças para o enfrentamento de mais um El Niño que acomete nossa região, e tudo indica que a gente deve ter mais uma estiagem severa, não só esse ano, talvez ainda pior, no ano que vem. Então a gente torce para que não seja como em 2024, mas a gente precisa se preparar para o pior. Então, nesse sentido, tem toda essa articulação sendo reativada com o Conselho Indígena Tapajós, Arapiuns, Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Sapopema, WWF, organizações representativas, entre outros parceiros, para a gente poder estar, se não resolvendo, pelo menos atenuando um pouco o sofrimento das famílias que estão ali nas comunidades, nas aldeias, sabedoras de que são ali quem mais sofre com a questão das mudanças climáticas, apesar de terem sido quem menos contribuiu para essa situação de crise humanitária que tudo indica que vamos passar por mais uma nesse ano de 2026.
Agora, mediante de mais um forte El Niño, a ideia com a retomada do grupo de trabalho é atualizar esse documento e as demandas por territórios para encaminhar a sala de situação para o El Niño, criada pelo governo federal e liderada pela Casa Civil e Ministério de Meio Ambiente. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Essas mudanças climáticas que judiam e que matam e devastam a natureza, causando efeito estufa, derretendo as geleiras, matando nossas belezas. A gente tem que educar, ensinar a consertar o que fizeram de errado. Só com muita educação, trabalho e informação, o povo fica preparado. Se Deus quiser.
Muito obrigada, Daniela Pantoja, por apresentar uma parte do que já tem sido mobilizado no estado do Pará frente aos impactos do El Niño. Direto do Pará, vamos ao Amazonas, que nos últimos anos tem enfrentado secas históricas, queda no nível dos rios, escassez de água potável, aumento das queimadas e prejuízos à agricultura familiar, pesca artesanal e transporte fluvial. Recentemente, as comunidades, movimentos sociais e entidades lançaram uma audiência popular para discutir os impactos do sul Super El Niño no estado. A Rafaela Morim conversou com alguns participantes. Simbora conferir.
Caminhos da Amazônia.
A iniciativa foi apresentada durante coletiva de imprensa no Auditório Mãe Paula do Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus, com o objetivo de discutir os efeitos da crise climática e fortalecer a construção de políticas públicas. A audiência popular reunirá representantes de comunidades urbanas, rurais, ribeirinhas, indígenas, quilombolas, povos tradicionais, pesquisadores, universidades e órgãos públicos. Segundo o assessor das pastorais sociais da Arquidiocese de Manaus, Padre Alcimar Araújo, a proposta é ouvir as comunidades atingidas e transformar suas demandas em contribuições para o Plano Clima do Amazonas e o Plano de Manejo Integrado do Fogo.
Nossa, uma audiência pública para ouvir as comunidades, sobretudo, e a partir dessa escuta das comunidades, o poder público poder também, na construção da política pública, das ações da mitigação da seca que se avizinha, eles poderem também participar, apresentar propostas com o poder público. Depois, esse é um tema que tem a ver com a ecologia integral, né? Então, a ecologia integral, ela é um assunto fundamental para a Igreja Católica, porque tem a ver com o cuidado da criação. E a gente tem encíclicas sobre isso.
Nos últimos anos, o Amazonas sofreu com secas históricas, queda no nível dos rios, escassez de água potável, aumento das queimadas e prejuízo à agricultura familiar, à pesca artesanal e ao transporte fluvial. Para Mirelle Sateremaué, do Movimento dos Pequenos Agricultores, é fundamental garantir a participação dos povos da floresta na construção das soluções.
E a nossa participação é bem fundamental, né? Porque nós criamos estratégia de como o agricultor possa estar trabalhando com a agricultura dele. A gente tem também a nossa formada brigada, onde eles trabalham a agricultura com o plantio de feijão, com o plantio de milho. Plantamos também o sisteminha, né? Que é onde tem essa irrigação para plantações deles, né? Eu acho que já dá para sentir em relação também ao clima. Temperatura muito alta, onde precisa das plantações, precisam estar de irrigação, sempre estar molhando ali, porque realmente, do jeito que está indo, está bem complicado, não só na comunidade onde o MPA faz parte, mas em todas as comunidades onde o agricultor, né, o camponês está.
Após os debates, será realizado um manifesto em defesa de ações para enfrentar os impactos do Super El Niño no estado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para o Caminhos da Amazônia.
E do Amazonas, vamos à região sul do Maranhão, que também já sofre com a instabilidade climática provocada pelo fenômeno El Niño. Acompanhe na reportagem de Anne Silva.
Aqui nesta porção da Amazônia Maranhense, comunidades tradicionais, agricultores familiares e assentados já sentem os impactos severos causados pelo fenômeno El Niño, que vem gerando desequilíbrios climáticos críticos que afetam diretamente o modo de vida das comunidades. Anne Alencar, geógrafa, diretora de ciência do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e coordenadora do MAP Bioma Fogo, que há 30 anos vem estudando a dinâmica dinâmica do fogo no Brasil, destaca que as mudanças climáticas causadas também pelo El Niño podem afetar muito o regime do fogo na região.
As mudanças climáticas podem impactar muito o regime do fogo nesse bioma. Muito como esse fogo vai acontecer, sua intensidade. Então, com o evento de El Niño, por exemplo, normalmente nós temos mais seca, principalmente na região central e norte do Cerrado, a gente tem que ficar muito atento, porque o fogo ele pode acontecer de uma forma muito danosa ao bioma.
A cientista destaca ainda a necessidade de se trabalhar na gestão do fogo.
Quando a gente olha os números, a distribuição da área queimada no Brasil ao longo do tempo, a gente vê que grande parte do fogo ocorre no pico da estação seca. Esse fogo não representa uma dinâmica natural. Isso quer dizer que são pessoas colocando fogo para os vários fins, mas principalmente fins produtivos. Então, para que a gente evite que esse fogo saia do controle e cause incêndios, a gente precisa trabalhar na gestão do fogo.
A trabalhadora rural, que preferimos não identificá-la por segurança, já sente de perto as mudanças no clima, que se somam a outros problemas ambientais enfrentados pelas comunidades aqui na região do Mato Piba.
Muito tempo estamos sentindo os efeitos dos venenos que é liberado pelo Estado. Ele joga os venenos no drone, no avião, de trator. O desmatamento também é muito complicado. Vem esse tal de El Niño, que nos prejudica muito mais ainda, que seca os rios, já tem riacho seco e elevação das temperaturas. As plantações também não estão mais evoluindo, as frutas. Principalmente o El Niño, que vai durar muito tempo, não é? Que a redução da chuva é muito complicado para nós na região.
Diante deste cenário vivenciado pelas comunidades, principalmente nesse período de estiagem aqui no Maranhão, a cientista Anne Alencar ressalta o conhecimento ancestral das comunidades tradicionais no manejo do fogo com responsabilidade.
O fogo ele faz parte do dia a dia de várias comunidades da Amazônia, as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, independente do bioma. Eles têm conhecimento ancestral de como usa esse fogo. Então, é importante a gente entender e trazer esse conhecimento para que a gente tome o rumo mais correto do que pode ser um manejo e a gestão desse fogo.
Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Porque parado não se salva o meio ambiente.
Muito obrigada, Eanes, por compartilhar um pouco mais a situação vivenciada no sul do Maranhão. Diante desse cenário, é recomendado o acompanhamento contínuo das condições meteorológicas, hidrológicas e geológicas, bem como das previsões, avisos e alertas emitidos pelos órgãos oficiais. À população, a orientação é manter atualizado o cadastro para recebimento dos alertas da Defesa Civil. Ou seja, todo cuidado é pouco quando se trata das mudanças e efeitos climáticos.
Fenômeno climático natural, presta atenção. O nome é conhecido em toda geração. Causa o aquecimento anormal, pode acreditar. Das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Não acontece por acaso, muda a circulação.
Bom, pessoal, sobre essa temática do El Niño, ainda se tem muito para debater e compartilhar. Mas hoje foi apenas para ajudar você a compreender a projeção que esse efeito climático pode ou já está causando a todos nós. E mais ainda, como a crise climática tem afetado territórios e modos de vida. E é bom quando fazemos esse assunto chegar até você, mas agora precisamos desembarcar para seguir em busca de uma nova temática. Não esquece de compartilhar o programa no Caminhos da Amazônia com mais pessoas. Acesse o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. Não anotou? Repito para você, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você o nosso abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Caminhos da Amazônia.
Provoca secas em algumas áreas e temporais em outras. Cada paisagem ganha respostas bem distintas. No sul do Brasil, mais chuva pode cair. Os rios aumentam, enchentes podem surgir. No norte, nordeste, atenção redobrada. Tem risco de secas, estiagem prolongada. No sudeste, centro-oeste, observa. escreve a previsão. A tendência é de dias mais secos na estação. Menor umidade do ar, calor cada vez mais forte. Ondas de calor exigem cuidado e suporte. Com informação e preparação, protegemos vidas com prevenção. Reforça os cuidados com a hidratação. Uso consciente da água é solução. Evite áreas alagadas e com riscos de enchentes. A prevenção protege toda a gente. Cuidado com a poluição do ar também. Evitar áreas afetadas por queimadas e fumaça faz bem. Conhecer o clima é saber agir. Ciência e consciência para evoluir. É o Niño, pode observar. O Pacífico começa a esquentar. Muda o vento, muda a direção. Transforma o ritmo da circulação. É o Niño.
Você ouviu Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.